esse é o único espaço que nós temos para revolucionar e para promover o desenvolvimento do nosso país. Então, não adianta acabar com esse espaço. Não adianta a gente falar que a escola pública deveria acabar, as escolas não devem mais existir. Porque hoje nós temos 60 milhões de alunos nessas escolas, e eu costumo fazer uma conta mágica, né, que eu falo, se cada aluno impactar duas pessoas pelas ações que acontecem dentro dessas escolas, os alunos das escolas públicas impactam, a gente impacta uma população de 180 milhões de pessoas que estão no entorno da escola. Elas estão sendo impactadas por essas ações, elas conhecem os professores, elas sabem o que acontece na escola. E aí eu acho que a gente consegue fazer a grande transformação que a gente deseja. O Ministério da Educação está muito empenhado nisso, tanto de subsidiar escolas, professores, com ferramentas ou com conteúdos, falando um pouco mais da minha diretoria, adequados para trazer a melhoria da qualidade do ensino, né? E também está muito empenhado em subsidiar essa escola com recursos técnicos, tecnológicos e de valorização dos espaços escolares. E a gente, agora, né, eu acho que esse momento é um momento bem bacana de a gente perceber que dentro de um espaço de governo federal como o Senado, há, né, há espaço para a gente trazer o que de bacana já está acontecendo e levar isso de uma forma a contaminar e a dizer que a escola pública tem suas dificuldades, há um trabalho sendo feito e que o trabalho já, de alguma forma, está apresentando seus resultados. É, exatamente. Então, agradeço muito o convite do MEC estar nesse momento e estou, de fato, muito emocionada de poder estar aqui com os alunos. Eu sinto muita falta deles, porque estou há 10 anos fora da sala de aula, então, quando eu tenho oportunidade de estar perto de alunos, eu saio sempre energizada desses espaços. Muito obrigada.
Obrigado, professora Mônica. Depois de 10 anos fora de aula, não perde, não é? Continua, gente, professora. Bom, eu... Posso falar de novo? Claro, mas... Senadora Ana Rita, eu imagino que... A ansiedade para falar depois de ouvir essas experiências. Mas nós, daqui a pouco, nós vamos ouvir dois craques da matemática aqui.
Então, eu vou ser bem breve, porque nós queremos ouvi-los. Mas eu gostaria apenas de fazer alguns registros, porque na hora que eu falei, eu ainda não tinha tido a oportunidade de ouvir a professora, né, ouvir a Mônica, também o Cláudio. Primeiro, assim, acho que uma experiência como essa, ela precisa realmente ter visibilidade, né? E é claro que a experiência da professora Jonilda deve se somar a tantas outras boas experiências que acontecem nas mais variadas cidades brasileiras, né? E que muitas vezes não é conhecido nem pelo conjunto dos professores brasileiros, muito menos pela sociedade brasileira. Eu acho que ficaria uma sugestão, professora Mônica, de talvez o MEC produzir, não sei se já faz isso, algum CD, alguma coisa com essas experiências positivas e distribuir para as escolas, porque isso também vai animando os professores e outras professoras, né, que também enfrentam as suas dificuldades e outros tipos de dificuldades e que muitas vezes se encontram sem esperança, né, de que a educação possa dar um resultado mais efetivo, por inúmeras razões que eu não vou ficar aqui levantando. Mas tem uma coisa na professora Jonilda que me chamou muito a atenção, que a professora Mônica já falou também. Mas, primeiro, acho que parte muito da pessoa da professora Jonilda, né? Ela começa o texto dela dizendo assim, isso que me chamou a atenção, que vale para qualquer profissional, não só para um educador, né? Mas também para outro tipo de profissional. E eu sou assistente social. E é bom lembrar que hoje, o senador João Capiberi, é o dia do assistente social, né? Eu quero depois fazer uma homenagem aos nossos colegas assistentes sociais. Mas a professora começa o seu texto falando assim, quanto mais escuto, mais alta se faz ouvir minha voz. Quanto mais estou disposta a receber com simpatia o que vem de meus alunos, mais tenho para oferecer-lhes. Ou seja, não vou ler o texto todo, mas tem um valor pessoal muito grande que também faz essa diferença e que isso contagia os alunos. E eu quero dizer que assim, eu me lembro de todos os meus, das minhas professoras e alguns professores, porque na época eram mais mulheres do que homens, de todo meus primeiros anos de estudo, desde o primário, né, que minha época era primário, depois você tinha que fazer a prova de admissão para fazer, né, o ginásio para depois entrar no segundo grau, né? Era assim. Eu me lembro de todos e de todas as professoras e de cada um eu tenho uma lembrança muito positiva de uma grande maioria. Então isso assim faz um bem muito grande para os alunos, porque os professores também, possivelmente eles vão falar daqui a pouquinho, eles devem comentar sobre isso. Mas eu só queria fazer esse destaque. Eu acho que o MEC poderia pensar numa forma de fazer uma divulgação dessas experiências positivas, porque ela parte da prática para a teoria, né? Ela parte da realidade vivenciada pelos alunos, pela comunidade, para ensinar os alunos matemática. E quando a gente fala teoria e prática, né, muitas vezes nem todos conseguem trabalhar isso muito bem, e ela faz isso perfeitamente bem. Então, parabéns, professora Jonilda, parabéns mais uma vez aos alunos que aqui estão. Queremos ouvi-los agora.
Dar uma informação?
Super bem-vinda a sua sugestão. O MEC tem uma TV, que eu não sei se vocês sabem, que é a TV Escola. Eu sou responsável pela TV Escola. E até por solicitação do ministro Mercadante, a TV Escola está ganhando mais fôlego justamente com essa intenção, né, da gente não só subsidiar professores com materiais de apoio na prática dele lá, mas como subsidiar com referências, né? Então, com certeza, a professora Jonilda será uma das professoras que participará de programas da TV Escola para a gente poder divulgar a experiência dela. E a gente está ampliando agora a distribuição da TV Escola para chegar não só a todas as escolas, mas a todos os lares. As TVs a cabo já estão carregando a nossa TV, a NET, que é uma grande operadora de TV a cabo, já começou a carregar a TV Escola para poder justamente fazer essa divulgação. É uma das iniciativas que a gente tomou em prol de valorização da qualidade da educação. Muito obrigada, deputada.
Obrigado, professora. Obrigado, senadora Ana Rita. E agora, vamos ouvir a experiência do medalhista de ouro. Medalhista já, 3 medalhas de ouro. E agora a medalha de prata, o Wanderson Almeida. Wanderson. Aperte ali. Já está ligado.
Quero agradecer primeiramente a Deus por me permitir estar nesse momento. Também quero agradecer a todos vocês, senadores e senadoras e diretores e diretoras. Principalmente ao senador Vital do Rego, por nos convidar para essa audiência. Dentro de muitos problemas no Nordeste, incluindo a seca e a estiagem, escondem um aprendizado. Um aprendizado que é dado por uma professora. Uma professora dedicada que luta muito. Luta porque ela acredita em nós. E ela, mesmo dentro de todos esses problemas, continua. E ela só consegue fazer isso por causa que ela tem uma virtude no seu coração. A virtude da confiança. Obrigado.
Eu passo a palavra para Keise Alves de Oliveira, medalhista nas Olimpíadas de Matemática.
Bom dia a todos aqui presentes. Eu queria começar dizendo que a fórmula desse sucesso é o compromisso. Compromisso, foco, esforço. que vem de Jonilda. É, muito obrigada, Jonilda, por nunca medir esforços para nos ajudar. Por mostrar que a única riqueza que a gente pode manter é o conhecimento. E que a gente precisa de mais Jonildas nesse Brasil. Muito obrigada.
Muito bem. Mais alguém? Algum senador? Senador Lucena? Senadora Ana Rita? Professora? A senhora pode se manifestar. Nós estamos quebrando aqui todo o protocolo. É. Até porque essa é uma sessão muito especial. Essa é uma sessão realmente especial. Bom, eu tive a satisfação, a alegria, né, de presidir essa sessão e fiquei, vou explicar uma das razões que me emociona ver uma metodologia, porque na verdade me parece uma metodologia da educação fundamentada, claro, são vários fatores que levam ao sucesso, mas eu acho que essa metodologia da prática da matemática é um fator determinante, não é? Porque estimula, pelo que eu senti, estimula os alunos e torna a construção do conhecimento algo palpável, necessário na vida das crianças, na vida de todos, não é? Quando você, a experiência do posto de gasolina, a experiência da feira, não é? Mostra uma ciência com um pé no chão. Algo concreto que serve para de imediato, não é uma construção que vai servir para o futuro. É um conhecimento que de uso imediato. Né? É o que vocês aprendem na pizzaria, na feira, é algo que faz parte da vida, do cotidiano dos alunos e de todos nós. Então, eu acho que essa é a educação agradável, não é? Os alunos gostam, a professora repetiu aqui que os alunos gostam dessa metodologia. Eu comparo um pouco com a metodologia desenvolvida por Paulo Freire, né, que era fundamentada na necessidade do cotidiano, nas necessidades da vida. Eu vivi uma experiência, eu fui alfabetizado com uma cartilha, né, que tinha uma consoante e duas vogais. Né, e eu acho que essa cartilha ajudava muito na alfabetização dos alunos. Chamava-se... E tinha uma frase que talvez alguns aqui que tenham... meus contemporâneos, se é que tem alguém aqui, tinha uma frase que os professores usavam muito, a frase era: o Ivo viu a uva. Eu sou da Amazônia, eu nasci na margem de um rio, e eu vivi na margem do rio até os 7 anos de idade. E aí é que eu cheguei à cidade para me alfabetizar. Não é? E eu tinha uma enorme dificuldade porque eu não tinha ideia do que fosse a uva. O Ivo era fácil de entender, mas a uva para mim era quase impossível imaginar o que seria a uva. Então era algo muito distante, não é? E aí na minha... Claro, eu terminei alfabetizado, senão não estaria aqui, não é? Mesmo com o Ivo viu a uva, eu terminei aprendendo a ler e escrever. Com essa dificuldade de que saltava da minha realidade algumas palavras que facilitavam a vida do professor, evidentemente, né? Porque na uva você tem uma vogal entre duas consoantes, eu me imagino, eu não sou professor, mas deve facilitar enormemente, não é, a construção das palavras, até o reconhecimento das letras. E eu cresci com isso, com essa... observando, né, esse contraste na educação. E achava a escola de uma chatice infernal. Não é? Achava a escola muito chata. Não sei se Alguém, mas eu achava a escola, teve uma época que eu ia porque, né, havia um estímulo muito grande da minha mãe. E aí, quando ingressei na vida pública, que eu tive a oportunidade, eu tentei mudar os currículos. Né? Todas as vezes eu sentei para conversar, discutir, e entramos em alguns ciclos de mudanças curriculares e até de filosofia da educação. Mesmo, não sou professor, eu tenho uma profissão que não tenha, eu tive. Né? E nós chegamos, então, a construir uma metodologia, uma filosofia, não é, baseada, juntando a experiência dos alunos, não é, o que os alunos traziam de casa, com o conhecimento, não é, o conhecimento universal, o conhecimento que deveria ser construído com eles, né? E também fundamentada no ambiente desses alunos. Não é? Então, fizemos uma experiência muito interessante numa escola muito isolada, na Foz do Rio Amazonas. Quando vocês olharam, vocês são bons de matemática, não é? E de geografia, como é que vocês andam? Também são bons de geografia? Então, está faltando um mapa aqui, né, para a gente se situar. Então, na Foz do Rio Amazonas, tem um conjunto de ilhas, não é? É um arquipélago. E ali nós fizemos, então, a primeira experiência de construção desse método. E o material didático todo era recolhido da natureza. Não tinha produtos da indústria. Tudo era recolhido da natureza e o conhecimento era construído usando... É um pouco a feira, a pizzaria, e como lá não tem posto de gasolina, não é? Nem tem nem carro, não é? Porque imagine, lá um arquipélago na Foz do Rio, não, ainda bem que não chegou o carro por lá. Enfim, e nós, essa metodologia terminou fazendo com que esses alunos tivessem um destaque muito grande, não é? E tivessem um aprendizado acelerado, porque estavam muito estimulados. Primeiro, eles tinham, passaram a ter orgulho da sua comunidade, porque eles conheciam história, né, a história da comunidade, a cultura, e tudo isso foi incorporado nessa mudança curricular. Foi uma experiência de muito sucesso na época, não é? E por isso que eu tive essa, juntamente com o senador Vital do Rego, tivemos essa ideia de trazê-los aqui. Eu tinha do meu lado a minha curiosidade, o senador Vital do Rego, né, com representante da Paraíba, claro, né, imaginou, eu digo, não, vamos fazer, e fizemos, e agora vocês vieram aqui, e a professora Jonilda nos deu uma aula, eu entendi, eu não sei quem é professor, porque o professor tem toda uma metodologia de construir, de juntar essas... Como é que é, deputado? Amor e doação e criatividade, não é? Essas coisas são vários fatores. Eu percebi que são vários fatores que levaram ao sucesso. Por isso eu queria aqui, né, já que não temos mais ninguém que queira, senador Cícero Lucena, eu já ia encerrar, mas a professora também. Então, professora. Professora Eliana.
Aqui está para
Vossa Senhoria tem a palavra.
Obrigada. Então, gente, assim, bom dia a todos, né? E, assim, eu me emocionei com o discurso dos meninos, porque realmente a gente sabe o quanto eles são esforçados, o quanto a professora Jonilda é esforçada, né? Então, assim, para nós é uma honra estarmos aqui, né, nessa solenidade. Só temos a agradecer, né, a todos que fizeram com que a gente chegasse até aqui. E, assim, eu sou uma educadora, né, sou uma professora nata, sou apaixonada, e já vou parar por aqui, porque senão me emociono mais. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer e parabenizar a todos pela ideia. E também, assim, pela forma que vocês nos receberam, né? Assim, aqui nós estamos nos sentindo bem à vontade. Apesar de que eu estou um pouco emocionada, mas isso faz parte, né? Porque a gente sabe o sacrifício que é. Obrigada.
Obrigado, professora. Eu acho Isso que vale a pena, a emoção das coisas, né, boas da vida, como nós estamos presenciando essa manhã. Senador Cícero Lucena.
Presidente, eu gostaria de dizer, dentro da minha fala, eu falei sobre a importância da matemática na minha vida. E eu comentei com a professora e agora eu vou tornar público. Exatamente por conhecer um pouco mais de matemática, no terceiro ano científico, eu então ensinei matemática à Laura Emília, que hoje é minha esposa, 34 anos, e ela me ensinava português. Então, a matemática também me deu a mulher que hoje ainda sou casado. E gostaria, presidente, de sugerir a Vossa Excelência, como isso é um fato histórico para nós que estamos tendo a oportunidade de aprender, de nos emocionar, de viver esse instante, ao momento que parabenizo mais uma vez a Vossa Excelência e ao senador Vital do Rego, no sentido de que nós vamos ter esse DVD de toda essa sessão que vai depois ser encaminhado a cada aluno que aqui se encontra presente e disponibilizado também para a escola. Então, aqui vai uma pequena sugestão que cada um, dois já falaram. Então, que cada um tivesse a oportunidade de, pelo menos, dizer o seu nome para que viesse ter o registro pela Câmara e ficar guardado para a sua história.